Alô, amigas, alô, amigos da Rádio Argentina ao Mundo. Bem-vindos a mais um Encontro em Português pela Emissora Internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e, como sempre, é um prazer estar aqui em contato com vocês no streaming da Rádio Nacional Argentina em www.radionacional.com.ar, um programa que vocês podem acompanhar com qualquer aplicativo no celular ou na internet e também visitando o nosso sítio web. Também estamos nas opções da Rádio Garden e também na onda curta, gentileza, da emissora americana WRMI, que nos retransmite em diferentes dias, frequências e horários. Devem conferir a grade da própria WRMI para conferir as retransmissões em cada língua, quando elas acontecem. Lembrem também que relatórios de recepção sempre são confirmados com um QSL eletrônico. Para tanto, devem ser enviados para qslrai@gmail.com. E hoje começamos como segmento Cultura e Espetáculos, para ficarmos por dentro da cena artística argentina e das preferências culturais do público local. Em seguida, na sessão Rotas Argentinas, viajamos até a Patagônia para conhecer Los Antiguos, a capital nacional da cereja, que encanta visitantes com suas plantações de frutas finas às margens do lago Buenos Aires, sob a imponência dos Andes. E para fechar, no espaço Datas Comemorativas, relembramos Eladia Blasquez, grande cantautora do tango argentino, cujo legado poético uniu música e vida cotidiana de Buenos Aires em clássicos como Honrar la Vida. Mas chega de tanta introdução, então, como acompanhamento técnico de Walter Danesi, ingressemos em nosso programa. Comecemos falando em como está o clima deste lado do Rio da Prata, aqui no sul da América do Sul. Segundo dados do Serviço Meteorológico Nacional, esta segunda-feira traz um país dividido entre o inverno que resiste no sul e o avanço morno do norte. No sul, Bariloche segue castigada pelo frio patagônico, mínima em torno de 1 grau centígrado, máxima de apenas 6, com nevascas e chuva pela manhã. Ushuaia, lá no fim do mundo, marca uma das jornadas mais gélidas, entre 4 graus negativos e 2 positivos, sob um céu encoberto. E no norte, o contraste é notável. Em Jujuy, o Serviço Meteorológico Nacional prevê entre 12 e 21 graus centígrados, com uma manhã nublada e a tarde estável, sem chuva. E no Nordeste, na província de Misiones, o calor e a umidade tropical trazem mínima de 17 e máxima de 23 graus centígrados, com fortes pancadas de chuva e tempestades isoladas. Já aqui na cidade de Buenos Aires, o dia amanhece com céu nublado e parcialmente limpo, sem chuvas, com mínima de 11 graus e máxima próxima aos 17 ou 18 graus. Passamos agora para as novidades do mundo da cultura e dos espetáculos aqui na Argentina. E comecemos falando em teatro. A partir de 21 de agosto, o Teatro Presidente Alvear, aqui no centro da cidade, na Avenida Corrientes, a avenida que nunca dorme, tem uma nova montagem de A Ópera dos Três Vinténs, de Bertolt Brecht e Kurt Weill. A produção, que segue em cartaz até 9 de setembro, marca a primeira coprodução conjunta entre o Teatro Colón e o Complexo Teatral de Buenos Aires. Ambas as instituições são públicas, uma depende do Estado Nacional e a outra do Estado Municipal. A direção geral é do uruguaio Gabriel Calderón, com direção musical de Anunziata Tomaro, e o elenco reúne Roberto Peloni como Marquez, Alejandro Peiker e Laura Silva como o casal Picham e Evelyn Basile na pele de Polly. Escrita em 1928, a obra é um marco do teatro musical do século XX, por unir sátira política, canção e crítica social numa mesma cena. Quase 100 anos depois, a peça volta à Argentina em um momento de intenso debate sobre o papel do Estado e o peso do dinheiro na vida coletiva, o que desenvolve uma possibilidade de devolver a atualidade a um texto que já nasceu incômodo. A crítica especializada destacou justamente essa ressonância entre o mundo decadente criado por Bertolt Brecht e o clima político argentino contemporâneo. Além do valor artístico, a montagem simboliza uma aproximação inédita entre duas das instituições cênicas mais importantes da cidade, reforçando Buenos Aires como polo de teatro musical na América Latina.
Damas y caballeros, con todos ustedes, la ópera de los tres centavos. Una viuda, jovencita.
Usa guantes negros, ¿no?
Sí.
Y tiene zapatos de charol.
Ah, sí.
Y aires así, de mafioso.
Sí.
Y lleva un cuchillo.
¡Cruzado!
Es máquina baja.
Lo sabemos, Maggie siempre.
No siempre será igual.
Vengan soldados con sus cañones de Londres a Rabat. Tendrán que masacrar las gentes.
¿Qué es peor? ¿Robar un banco o fundar un banco?
Con las ratas que puedes masacrar y haces poner un tartar.
Tampoco es que les estaba pidiendo un aplauso, ¿no?
E falemos agora em cinema, porque o Festival de Cinema Alemão confirmou a programação da sua edição número 26, que acontece de 17 a 23 de setembro no Complexo Cinépolis Recoleta, aqui em Buenos Aires. Serão 13 longa-metragens selecionados pela German Films, incluindo óperas-primas, títulos exibidos em Berlim e também em Cannes, e produções para toda a família. O filme de abertura será O Homem que Desapareceu, que é o primeiro trabalho do diretor Wolf Reinhardt. O encontro, que no ano passado completou 25 edições, é um dos principais espaços dedicados ao cinema europeu contemporâneo na Argentina e conta com apoio do Goethe Institut de Buenos Aires, e entre os destaques da edição deste ano está o retorno de nomes já conhecidos do público local, como Wolfgang Becker, o diretor de Goodbye Lenin, e que apresenta agora O Herói de Berlim, co-dirigido em parceria com Eking von Boris, um dos criadores da série Babylon Berlim. A seleção deste ano reforça temas como memória histórica, inclusão e as marcas deixadas pela pandemia na vida cotidiana. Para o público argentino, o Festival de Cinema Alemão funciona há mais de duas décadas como janela de acesso a produções alemãs que dificilmente chegam aos circuitos comerciais, consolidando um intercâmbio cultural constante entre os dois países através do audiovisual. E o Belas Artes inaugura uma instalação de Javier Soria Vázquez. O Museu Nacional das Belas Artes, aqui em Buenos Aires, inaugurou, no passado 25 de agosto, a instalação Columem, do artista Javier Soria Vázquez. A obra ocupa as salas do segundo andar do museu e pode ser visitada gratuitamente de terça a domingo até dia 20 de setembro. A mostra integra as comemorações dos 130 anos do Museu Nacional das Belas Artes, uma das instituições culturais mais antigas e importantes da Argentina, fundada em 1895. Ao longo do ano, o museu vem apresentando obras encomendadas especialmente a artistas contemporâneos, para dialogar com o seu próprio acervo e a sua história institucional, como já tinha feito com a artista Adriana Bustos em outra intervenção recente. Columen propõe justamente essa reflexão sobre a memória do prédio e da sua coleção, unindo arte contemporânea e patrimônio histórico em um mesmo espaço. Iniciativas desse tipo têm ganhado força nos museus públicos porteños como forma de renovar o interesse do público e criar pontes entre gerações de artistas, mantendo viva a discussão sobre o papel das grandes instituições culturais na Argentina de hoje. Lança um livro sobre duas décadas de história em quadrinhos argentina. No último 21 de agosto, foi apresentado no Centro do HQ e Humor Gráfico Argentinos, na Biblioteca Nacional de Buenos Aires, o primeiro volume do livro Historieta Argentina, uma história coletiva, de 2001 a 2022. A tradução livre desse título seria HQ Argentino, uma história coletiva. A publicação é uma coedição da Comic.ar Edições com a Sector Editorial, sob coordenação de Facundo Vázquez, e reuniu, para o debate, nomes como Dani Arias, Fernando Calvi, Marcelo Pulido, Federico Reggiani, Oriana Rocamora e Diego Trerotola. O livro é resultado de um esforço coletivo de pesquisadores e jornalistas especializados em quadrinhos para mapear duas décadas decisivas do gênero no país, um período marcado por crise econômica, pandemia, ao mesmo tempo por um notável fortalecimento de editoras independentes e festivais como o Crack Bang Boom em Rosário. A iniciativa reforça o movimento crescente de valorização acadêmica da história em quadrinhos argentina, tradicionalmente associada a nomes como José Muñoz, Alberto Breccia e Héctor Westergel, mas que hoje também é sustentada por uma nova geração de autores e autoras. Trabalhos como este ajudam a preservar a memória de uma linguagem que continua sendo um dos traços mais reconhecíveis da identidade cultural argentina. Escutemos a seguir pedacinhos das vozes dos protagonistas da apresentação deste novo material.
Não houve uma historieta argentina. Para mim sempre houve muitas historietas. O sea, el tema es que, según quien cuente el cuento, es una historieta.
Es ideal porque estamos haciendo lo que se nos canta, no estamos condicionados por nada.
Jugar un poco con los límites de ver hasta, o sea, qué punto es un cómic.
Y tener esa libertad de ser como tu propio editor hace que de pronto se vean más estilos diferentes.
En vez de preocuparse tanto por el estilo, era mejor preocuparse por un lenguaje.
Las redes sociales te permiten ver qué funciona y qué no.
Cada uno sabrá por qué dibuja lo que dibuja.
El género, el feminismo, la poesía, el discurso académico, universitario.
No le podés recriminar a una persona que tiene que vivir de algo que no se dedique las 24 horas del día a la historieta cuando la historieta no le paga las cuentas.
Siempre parece que se está por morir, pero siempre te sorprende la historieta.
Que yo necesito sacarme esto que me está pasando de alguna manera. Y yo lo hago dibujando.
Começou o Mundial de Tango aqui em Buenos Aires. A cidade deu início, no domingo 23 de agosto, à fase classificatória do Mundial de Tango, que integra a programação do Tango BA Festival e Mundial 2026. A competição, realizada na Usina del Arte, reúne mais de 800 casais de 47 países nas categorias tango de pista e tango escenário. As grandes finais acontecem nos dias 1 e 2 de setembro, no Teatro Grande Rex. Criado em 2003, pelo governo da cidade, o Mundial de Tango se tornou o maior campeonato de dança do gênero em todo o mundo, além de ser parte central de um festival mais amplo, que também inclui concertos, aulas abertas e milongas são as discotecas de tango, gratuitas e espalhadas por diferentes bairros porteños. A edição deste ano é a número 24 do certame e reflete o alcance internacional que o tango conquistou ao longo das décadas, se transformando em patrimônio cultural imaterial da humanidade, reconhecido pela Unesco. Para Buenos Aires, o evento representa não apenas uma vitrine turística, mas também uma forma de manter viva uma tradição musical e coreográfica que nasceu nos bairros da cidade e hoje é celebrada em quase 50 países. Na sequência, um tango interpretado pela considerada a melhor orquestra de tango de todos os tempos, a Orquestra de Aníbal Troilo. E este tango em particular, intitulado Inspiração, é um dos mais aguardados pelos bailarinos de tango. Falemos agora em Pedro Aznar e David Lebón, que somam nova apresentação de Serú Girán no Movistar Arena. David Lebón e Pedro Aznar confirmaram uma nova apresentação do show Serú Girán por Lebón e Aznar no Movistar Arena aqui em Buenos Aires, marcada esta nova apresentação para o dia sábado 20 de setembro. O anúncio feito agora nesta semana vem na sequência dos shows realizados nos dias 9 e 22 de agosto, que voltaram a lotar o local, o sétimo esgotado da série iniciada ainda em junho. Os ingressos para a nova data já estão à venda. O projeto reúne dois dos criadores originais da banda Serú Girán, uma banda formada em 1978 ao lado de Charly García e Oscar Moro e considerada um dos marcos absolutos do rock argentino. Diferente de um simples tributo, o espetáculo é uma releitura em primeira pessoa. Lebón e Aznar tocam ao vivo canções que eles próprios compuseram há quase 5 décadas, como Seminare e Canção da Alicia en el País. A repercussão do projeto já ultrapassou as fronteiras argentinas, com apresentações lotadas no Festival Cordillera, na Colômbia, e no Movistar Arena, do Chile. Cada nova data reforça como o repertório de Serú Girán segue atraindo tanto quem viveu o auge da banda nos anos 1970, quanto gerações mais novas que descobrem essas canções agora, ao vivo, pela primeira vez. Encerramos então escutando uma música desta emblemática banda de rock argentina, a banda Serú Girán, numa música chamada Canción de Alicia en el País.
Como decía Billy Bond, ¡rompa toda! ¿Quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí? Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina, y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. No cuentes
jardines el sueño acabó. Ya no hay morsas ni tortugas, un río de cabezas aplastadas por el mismo pie. Juegan cricket bajo la luna. Estamos en la tierra de nadie, pero es mía. Los inocentes son los culpables, dice su señoría, el rey de espadas.
Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
Aqui começa um novo itinerário pelo Rotas Argentinas. Venha conhecer as maravilhas turísticas do país e descubra esses segredos numa viagem semanal.
E hoje, na nossa série Rotas Argentinas, levamos você para um dos cantos mais remotos e recompensadores da Patagônia Argentina. Estamos indo para o extremo noroeste da província de Santa Cruz, bem na fronteira com o Chile, lá no sul da Argentina. Nosso destino é Los Antiguos, uma cidade que surge como um oásis verde em meio à estepe varrida pelo vento. Para o viajante internacional, chegar a Los Antiguos já é, por si só, uma aventura. Devido à sua localização isolada, a principal porta de entrada costuma ser a cidade de Comodoro Rivadavia, na vizinha província de Chubut. Ao desembarcar no aeroporto internacional General Enrique Mosconi, você ainda estará a cerca de 440 quilômetros de distância. A viagem de carro até Los Antiguos atravessa o coração do chamado Corredor do Vento. Pela rota provincial número 43, você percorre paisagens vastas e de tons suaves, onde o céu parece infinito. Como escreveu um viajante num blog, é um lugar onde você pode dirigir por uma hora sem ver outra pessoa, apenas guanacos e choiques, nomes de fauna autóctone local, observando a sua passagem. Parece que você está dirigindo até o fim do mundo e então, de repente, surge o azul do lago e tudo muda. Ao descer para o vale, você é recebido pelo azul turquesa do lago Buenos Aires, o segundo maior da América do Sul, atrás apenas do lago Titicaca. Enquanto o planalto ao redor é árido e rigoroso, Los Antiguos desfruta de um microclima único. Protegida pelas montanhas e influenciada pela massa térmica do lago, a cidade é um refúgio fértil.
Vengo de um lugar onde cae o sol, de la tierra de los vientos e del Patagón. Traigo en la voz luz de rebelión, encendida ya en el 20 por algún peón. Estoy en San Julián y por el Chaltén, la reminiscencia viva de la Oniquén. Si he de morir, que sea allá, donde crece el Calafate, tierra del glaciar. La distancia en mi talla su dolor, crece como un grito herido desde el socavón. Me verás andar con la nevazón, arreando mi piño blanco por un cañadón. De Santa Cruz, de Luna y Coirón, de puesteros y huelguistas, mineros del carbón. Si he de morir, que sea allá, donde crece el Calafate, tierra del glaciar.
Vámonos de viaje. O nome do lugar, Los Antiguos, vem da palavra Tehuelche Iqueuquenc, que significa lugar dos idosos. Diz a tradição que os mais velhos desse povo tinham o costume de ir passar até esse lugar os seus últimos anos, atraídos pelo clima amigável e pela abundância de alimentos. Hoje a cidade é conhecida como a capital nacional da cereja. O traçado urbano é formado por chácaras, pequenas propriedades familiares protegidas dos ventos patagônicos por fileiras de álamos. Em janeiro, o aroma das frutas maduras toma conta do ar e a colheita é celebrada com um festival que atrai visitantes de todo o continente. Mas esse paraíso quase se perdeu para sempre. Para compreender a essência de Los Antiguos, é preciso voltar a agosto de 1991. Do outro lado da fronteira, no Chile, o vulcão Hudson, que muitos moradores sequer sabiam estar ativo, começou a dar sinais de erupção. E em 12 de agosto desse ano, 1991, entrou em erupção com uma força que o transformaria num dos eventos vulcânicos mais importantes do século XX. Devido aos ventos predominantes do oeste, a imensa nuvem de cinzas não permaneceu no Chile. Ela avançou para o leste, cobrindo Los Antiguos e grande parte do norte da província argentina de Santa Cruz. Em poucas horas, o sol desapareceu. Uma chuva negra de cinzas e pedras caiu sobre o vale. Em algumas áreas, a camada de cinzas chegou a mais de 40 centímetros de profundidade. Relatórios oficiais à época descrevem um cenário de devastação total. A cinza não era apenas poeira, se tratava de sílica abrasiva, semelhante a vidro. Ela prejudicou o gado, destruiu sistemas de irrigação e cobriu a cidade com um silêncio sufocante. 500.000 de ovelhas morreram na região. A colheita foi perdida e para muitos parecia o fim de Los Antiguos. Contudo, os habitantes de Los Antiguos, os antiguenses, se recusaram a partir. O que veio depois foi um impressionante esforço coletivo. Com o apoio do governo provincial e do INTA, o Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária, a comunidade iniciou a chamada Operação Ressurreição. Eles não esperaram que a chuva levasse as cinzas embora, começaram a removê-las manualmente. Durante meses, os moradores de Los Antiguos retiraram toneladas de cinza de telhados, de ruas e de pomares. Houve também um lado inesperado, embora devastadora no curto prazo, a cinza, ao se misturar ao solo e ser manejada adequadamente, melhorou a drenagem e a fertilidade da terra. Em poucos anos, o Jardim da Patagônia voltou a florescer, ainda mais vigoroso. Hoje, ao caminhar entre fileiras de cerejeiras em chácaras locais, como a Don Nino ou El Paraíso, é difícil imaginar que tudo aquilo já esteve coberto por cinzas. Como escreveu aquele visitante, conversar com os pioneiros aqui é uma lição de humildade. Eles falam do ano das cinzas, não com amargura, mas com o momento em que realmente conquistaram essa terra. Eles não apenas sobreviveram, reconstruíram a sua identidade.
Soy rescoldo de la tarde, llamarada del ocaso, luz que parte en la distancia, tras un sueño hecho retazos. Soy la tierra milenaria de los vientos y nevadas, con su gente originaria, tantos siglos olvidada. Soy la sangre del petróleo extraída en las entrañas de este suelo donde el hombre hace patria en la campaña. Soy la lana que en su blanco trae recuerdo y sentimiento de la huella que en los campos recorrieran mis ancestros. Soy la estirpe carbonera de una cuenca que no quiere que sea solo una quimera, cual promesa echada al viento. Yo soy lago, hielo eterno, bosque, estepa y cordillera, que en su inmensa geografía no conoce de fronteras. Soy la voz de la esperanza, hecha eco en cañadones, y ese sol que va entibiando cuando nacen los coirones. Soy el cóndor que en el cielo viaja altivo en soledad, defendiendo en ese vuelo su preciada libertad. Soy la cruz, el testimonio de memoria y resistencia,
de los peones que cayeron fusilados en las huelgas. Soy madera que ha portado heroísmo en su estandarte, que ofrendaran con sus vidas José Ortega y Facón Grande. Soy quien sueña como tantos que otra página es escrita, para el fin poder decir Santa Cruz, tierra bendita. Soy Santa Cruz, soy Santa Cruz, soy Santa Cruz, soy Santa Cruz.
Vámonos de viaje, déjame llevarte.
Pois bem, se você já viajou para Santa Cruz, depois de se instalar no vilarejo Los Antiguos, ele serve de base ideal para explorar o lado mais selvagem da província de Santa Cruz. Em primeiro lugar, pode começar pelos mirantes, pelo mirador Uendeung. O nome de um mirante, Uendeung, é uma língua Tehuelche, sim, que é o povo originário dessa região. De lá, desse mirante, é possível ver o desenho da cidade. Os blocos verdes das chácaras contrastando com o azul profundo do lago e os picos nevados dos Andes ao fundo. Também ali, de Los Antiguos, se pode sair para a Caverna das Mãos, a Cueva de las Manos, como é conhecida aqui em espanhol. A cerca de 170 quilômetros, esse patrimônio mundial da Unesco abriga pinturas rupestres de até 9 mil anos, com mãos em negativo dos antigos habitantes, uma conexão impressionante com os antigos que deram nome à cidade. Também ali está a estrada do Monte Ceballos, considerada uma das mais belas da província. Leva esta estrada a grandes altitudes e atravessa paisagens vulcânicas que parecem de outro planeta, com torres de basalto e lagoas escondidas. E por último estão as chácaras. Não deixe de visitar uma. Muitas estão abertas ao público, oferecendo geleias caseiras, licores e, no verão, a experiência de colher as suas próprias cerejas. Los Antiguos é mais do que um destino turístico, é um símbolo do espírito patagônico. É um lugar que foi soterrado por cinzas e que renasceu como um jardim. É uma cidade que honra os seus idosos, preserva suas tradições e recebe cada visitante com um pote de geleia de cereja e uma vista inesquecível do lago. Se você busca a Patagônia autêntica, longe das multidões de El Calafate, onde a história é vivida e a resiliência faz parte do cotidiano, coloque Los Antiguos no seu roteiro. A estrada é longa, o vento é forte, mas a recompensa é incomparável.
Espera que el viento está por partir, que no trepiden tus manos ni que se empañen tus ojos. Ve que el viento partirá sin ti. Apresúrate, no pienses, las palabras duermen dejándole al ocaso nuestro adiós. Donde mora el viento resuena tu nombre, un desierto a tu espalda soy. Fue que en esta melodía te encontré una vez, envuelta en el viento del sur. Como un capullo asombrado que se abre a la luz con el sol. Ya que decides vivir, canto espera que el viento está por partir. Eras cada acorde, mi lenguaje eterno. Ve que el viento no espera por ti.
Lembramos Eladia Blasquez, uma das grandes vozes do tango argentino, falecida em 31 de agosto de 2005, aos 74 anos. Cantora, compositora, letrista, violonista e pianista, Eladia deixou uma marca profunda na música popular de Buenos Aires. A sua sensibilidade poética e o seu olhar atento à vida cotidiana da cidade a transformaram numa das autoras mais respeitadas do gênero. Entre suas composições mais lembradas estão Domingos de Buenos Aires, El Corazón Mirando al Sur, Honrar la Vida, Si Buenos Aires No Fuera Así e Sueño de Barrilete, todas elas canções que hoje fazem parte do repertório essencial do tango. E um dos momentos mais marcantes da sua carreira foi quando colocou letra na música Adiós Nonino, de Astor Piazzolla, unindo a sua palavra à melodia de um dos maiores compositores do bandoneon.
Señales de acudir por una luz de eternidad. Cuando me llame voy a ir
preguntarle por ese niño que con su muerte lo perdí, que con lo lindo se me fue. Cuando me diga ven aquí, renaceré porque soy la raíz del país que amasó con su arecilla. Soy sangre y piel del tano aquel que me dio su semilla. Adiós, nonino, que largo sin vos será el camino. Dolor, tristeza, la mesa y el pan y mi adiós. Ay, mi adiós a tu amor, tu tabaco, tu vino, quien sin piedad me robó la mitad al llevarte el olvido. Tal vez un día yo también, mirando atrás, como vos diga adiós, no va más.
Más de 2 décadas después de su partida, la obra de Eladia Blázquez, a quem estávamos escutando, continua viva, cantada e ouvida, prova de que a sua contribuição à cultura portenha permanece atual. Neste aniversário do seu falecimento, celebramos a sua memória e agradecemos mais uma vez por tudo o que a sua música nos deixou.
Aunque me dé la espalda de cemento, me mire transcurrir indiferente. Es esta mi ciudad, esta es mi gente, y es el lugar donde a morir me siento. Buenos Aires, para el alma mía no habrá geografía mejor que el paisaje de tus calles, donde día a día me gasto los miedos, las suelas y el traje. No podría vivir con orgullo mirando otro cielo que no fuera el tuyo, porque aquí me duele un tango y el calor de alguna mano, y me cuesta tanto el mango que me gano, porque soy como vos, que se niega o se da. Te proclamo Buenos Aires mi ciudad. Aunque me des la espalda de cemento, me mires transcurrir indiferente. Te quiero, Buenos Aires, y a tu gente, y entre tu gente, sin querer, te encuentro. Soy como vos, que se niega o se da. Te proclamo Buenos Aires mi ciudad, porque soy como vos, que se niega o se da. Te proclamo Buenos Aires mi ciudad.
Amigos, amigas, agora já de encerrar o nosso encontro em português pela Rádio Argentina ao Mundo, a emissora internacional da República Argentina, transmitindo aqui de Buenos Aires em www.rae.com.ar ou também em www.radionacional.com.ar, onde devem procurar o link que serve para a RAE. E também na onda curta, a gentileza da emissora americana WRMI, que nos retransmite em diferentes frequências, dias e horários. Estivemos aqui, Julieta Galvão na locução, Walter Danesi na operação técnica. Muito obrigada, um muito bom dia e até amanhã.